It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Olá, eu sou Alexandre Maron.
E eu sou o Fábio Yabu. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO.
Outsider. Hoje a gente discute especificamente o episódio 6. É o The One About the Yiddish Vampire. O vampiro Yiddish.
Que pra mim, aliás, foi o melhor episódio até agora.
É, a gente fala sobre isso já já. Não dá spoiler sobre o que a gente vai fazer. A gente tem que dar spoiler sobre o episódio. Falando sobre spoilers, teremos spoilers sobre o episódio 6, claro, né? E só sobre ele, ou sobre os anteriores, obviamente. A gente não vai revelar segredo dos futuros episódios. E se você não lê o livro, não se preocupe, porque a gente não vai ficar revelando tudo o que vai acontecer. Mas...
Mas se tiver alguma diferença mais pontual, que, enfim, que influencie na trama ou até no próprio entendimento da história, a gente pode citar.
Boa. Então, para um minutinho, que tem um recado para vocês e depois voltamos. Olha, toda vez que eu revejo um filme ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas pra gente ver e rever, pra gente parar e dissecar. E o lugar perfeito pra isso é a HBO Go. Porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito pra rever a série nova do momento e também os clássicos como Sex and the City ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação do HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa usar o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho. Primeira coisa, esse título é engraçado, né? Porque parece, Yiddish Vampire, que eles vão citar uma história no meio do episódio, né? É uma coisa engraçada porque eu acho que evoca principalmente a incredulidade de alguns personagens em relação ao que a Holly vai trazer pra eles, né? Sim. Acho que tem esse componente, porque, enfim, a gente fala melhor sobre a cena, mas é uma cena excelente, porque... Tem todos esses componentes. Vamos tentar arrumar aqui. Esse episódio, ele era meio esperado pela gente, né? De certa forma, porque a gente passou... A gente, né? No terceiro episódio, divide a série. E aí vai a Holly, né? Tentar achar o que aconteceu. Enquanto a gente vê o Ralph aqui, ele montando uma peça ou outra. Mas até porque ele tá afastado do caso, ele tá numa outra velocidade, né? E a Holly tá voando baixo e desenterrando um monte de pistas importantes para montar um caso, né?
É, porque a gente vê essa bifurcação no episódio 3, né?
É.
De duas linhas completamente opostas de investigação ocorrendo ao mesmo tempo. E a Holly trazendo toda essa experiência dela e essa visão de mundo mais aberta, né?
É.
Ao mesmo tempo a gente foi vendo...
A Holly quer acreditar, né?
Exato, ela é a nossa Fox Mulder.
É. Né?
E a gente foi vendo no próprio mundo do Ralph... As convicções dele se desmoronando.
É.
Né, e coisas sinistras acontecendo com e sem o conhecimento dele. Como
isso.
Foi, por exemplo, o sonho da Jeannie.
Isso.
Sonho barra visão que ela teve, né? E a gente concluiu o episódio anterior com a aparição do Derek, que é o filho deles, né? Então foi
que
um
aí,
momento super
isso. Tenso. E que aí, nesse episódio agora, a gente completou a história. Porque aí ele diz que o Derek disse alguma coisa pra ele. Quando ele tá falando com o terapeuta, ele fala, meu filho apareceu. Ele não quer falar e tal. E quando ele fala, é o Derek olhando pra ele e falando assim, pai...
Let go.
Let it go. Tipo assim, deixa pra lá, né? E eu acho que isso é mega importante. Porque isso mostra que, por algum motivo... O monstro, o El Cuco, abordagem dele pra atacar o Ralph é diferente. Porque para todo mundo ele vem e fala, manda ele parar, faz ele parar. Quando ele faz uma abordagem supostamente direta com o Ralph...
É, né? Mais pacífico até, né?
É, ele faz porque de uma outra maneira. Ele tenta
uma
um caminho.
Coisa agressiva, né?
Isso. Quer dizer...
Ameaças, né?
É claro que... Vamos dizer o seguinte, né? Eu estou assumindo, de novo, isso é uma das características boas da maneira como o Stephen King constrói essas histórias, mas eu estou assumindo que... A aparição do Derek pro Ralph é um artifício do El Cuco. Porém, pode ser só uma coincidência e o Ralph ter, né, enfim...
Tido um sonho
e aí ele tá interpretando e tal. Mas, à luz de tudo que tá acontecendo, parece que o El Cuco não quis uma abordagem direta. Ele foi ali, saiu pela tangente ali, né, tal.
Até porque ele parece conhecer... mais ou menos os personagens, né? E talvez ele possa até prever as reações deles, né? Então, como o Ralph, ele é um cara, um policial, experiente, enfim, muito vivido, talvez ele saiba que se ele tentar uma abordagem mais direta ou mais ameaçadora, ele vai conseguir o efeito contrário, né?
É, ameaçar o Ralph diretamente, acho que não vai dar certo.
Reagir. Não, agora eu vou pegar esse cara.
É. É a melhor dedução que a gente pode ter nesse momento, né? De como ele vai operar. De qualquer maneira, não tá funcionando, né? Ralph não quer parar. Ralph quer.
E a gente tem a Holly também.
E além de tudo, a Holly também não vai dar mole, né? Então, assim, esse episódio, por conta do encontro que acontece entre os personagens, é um bom episódio pra gente pensar nessa coisa da construção das lendas. Né? Porque a gente vai ver isso acontecer e a gente vai ver o que é esse confronto, né? Porque a Holly descobriu aquilo tudo, descobriu todas aquelas histórias, ela tá chegando lá para contar para eles o que ela descobriu, ela ficou segurando porque ela sabe que não vai ser fácil, né? Explicar para eles tudo que ela descobriu, ela sabe que ela vai enfrentar incredulidade, né? Então, quando isso tudo vai acontecer, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante a maneira como tá tudo estruturado ali. Então, voltando um pouquinho aqui, a gente vai chegar na parte das nossas lendas aqui, eu acho bem, bem legal a maneira como eles constroem todo o suspense da chegada dela, né? A gente começa com ela, o carro quebrou, então ela vai ter que pegar um busão para lá, porque ela não quer voar. Tá na estação e ela vê que o cara que ela encontrou morreu e que esse cara é o primo. E ela, junto com o Andy, vai desvendando que o cara é o primo do Hofstetter lá. Um dele era Tracy Powell. É um garoto, 21 anos de idade, né? Eu confesso que eu achei que ele fosse mais velho. E ela vai vendo, assim, vai confirmando pra ela essa coisa de que, cara, o bicho vai deixando uma destruição terrível, as pessoas vão morrendo, se matando, né? Vai tudo dando errado. É que a gente volta no título do episódio anterior, que é o bebedor de lágrimas, né? The Tear Drinker, né? Então a gente vai vendo que ela tá ali desvendando, que ela tá obcecada, porque ela entra no busão e ela fica ali tentando conseguir mais informação. E a gente sabe que vai dar merda, né? Alguma coisa vai dar errado, porque aquele busão, ele mostrarem a viagem, ela dormindo e acordando,
ela sonolenta,
o motorista com aquela cara de sono, aquilo ali não podia dar, tinha que dar merda no meio, né? E a gente fica ali desesperado com tudo que acontece, as visões dela e tal, mas ela é bem interessante, né? Porque a história tá andando, ela está avançando na investigação e os personagens também estão avançando do lado deles aqui. E o Andy tá lá, né? O Andy, ele é o... Como é que o pessoal fala? O Andy é o nerd da cadeirinha. Que é o nerd que fica ali no computador ajudando ela também.
É o Handy, né? Andy.
É, pois é. Boa, Handy, Andy. Boa. Eu acho bem interessante. Aí tem a história dos desenhos, né? Que eles começam a montar o quadro, que vai mostrando a história da evolução. E isso bate com a teoria da Holly e bate com a minha teoria também. Bate com a teoria da Holly de que tem um tempo, né? Tem um ciclo, porque como ela consegue montar a linha do tempo, ela começa a montar, tem um ciclo de 20 e poucos dias.
Sim, da transformação
entre os ataques, é. Sim, bem
que,
legal.
O rosto dele vai se deformando, né, e depois vai se reconstruindo nessa nova forma que ele assume.
E eu acho bem interessante, né, porque você começa a olhar para essa história, para esses personagens de uma maneira um pouco diferente, porque esses poderes, né, em alguns casos eles podem parecer mais uma maldição do que um poder, né? Porque você pode replicar o corpo de alguém, mas isso significa que você está derretendo a cada 20 e tantos dias, você derrete seu rosto inteiro e você... Quer dizer, o que que é isso de verdade, né? É uma coisa horrorosa que você transformou numa arma, né, que um ser qualquer transformou numa arma, é uma doença, é uma... O que que é isso? Uma característica genética que alguém passou de geração para geração? O que que é isso? Ou é só mágica, né?
Eu acho que ele é um ser, porque lembra da cena do celeiro, quando eles encontram as roupas?
Aham. Uhum.
Ele deixou ali um rastro
isso.
Biológico, né, orgânico. Então, acho que é uma coisa física mesmo, né?
É. Eu acho que a melhor maneira... de novo, vamos discutir isso melhor mais na frente, mas acho que a melhor maneira é a seguinte, tipo... A filosofia diz que não existe a realidade...
Objetiva,
né? Que tudo é uma observação, porque afinal de contas o mundo ele é sempre resultado das nossas observações, né? A gente pode falar e tal, mas sempre é o que eu vi, o que você viu, a gente vai ficar tentando discutir. Mas o ponto é que, e aí é que eu quero chegar, um ser tem essas características, elas podem ser usadas como uma maldição ou como um superpoder, vai. Depois tem a outra camada que é o que, que as pessoas apreendem dos acontecimentos, né? A gente tá vendo aqui, o cara é um assassino, ele vai, comete um crime terrível e põe a culpa em outra pessoa, ele se aproxima, ele vai tomando a forma, aí ele vai, observa a família. Tem todo um comportamento que é transformado numa lenda. Ele mata sempre crianças, né? O ato dele, né, quando ele assume o corpo de alguém, não é fazer uma coisa boa, não é ajudar ninguém, não é aproveitar a vida com o corpo de outra pessoa, não. É matar uma criança e botar a culpa em outra pessoa, né? Então, assim, tipo, e a partir
livre.
Daí...
E sair livre pra cometer de novo, né?
Isso, e a partir daí, cria-se uma lenda, né? Cria-se a impressão das pessoas sobre um acontecimento, né? Que vai virando uma história maior do que a realidade. Acho que a gente vai chegar mais nisso. Pra mim, essa é a coisa assustadora. E aí a gente, por conta dessa história que a gente tá acompanhando, né? Item por item, a gente vai vendo uma perspectiva diferente de uma lenda, né? Uma camada mais direta de algo que vai virar uma lenda terrível, né? E aí, que é um pouco do que assim, El Cuco é uma criatura sensacional. Metade do que deve se falar sobre o Cuco, se ele existiu, é um monte de cascata, é um monte de coisas que as pessoas aumentaram com o passar dos anos e tal. Bom, o Ralph tá indo no terapeuta, né? E aí ele tem aquela impressão, ele conta a história do filho, né? De que o filho falou com ele e tal, ele acha aquilo bom, né? Mas ele interpreta do jeito dele. Então, assim, o monstrão achando que tá se dando bem, se é que foi o monstrão, e ele assim, não, mas eu entendi, é que eu preciso seguir em frente com a minha vida. Só falta ele dizer assim, eu acho que agora uma coisa mais importante pra seguir em frente com a minha vida é desvendar esse caso. Deu tudo errado, né? Na tentativa do monstro, né? Eu acho muito legal a Jeannie persistente, né? Ela quer que aquilo acabe, mas ela vira uma conexão entre esse jeito pragmático dele de ver o mundo com outras possibilidades, né? Ela tá no meio do caminho suficiente para tentar fazer a ponte dele e da Holly, né? Quer dizer, ela consegue, até porque ela viu o monstro, porque como o monstro não se revelou para ele da maneira como se revelou para os outros, não criou uma experiência aterradora como para os outros, ele ainda tá com uma perspectiva diferente. Se bem que, se acontecesse, ele ia chegar, ele ia dar uma explicação. Não, mas é que vocês todos estão falando para mim.
Eu fui influenciado. Eu vi o desenho, né? Ele ia falar alguma coisa.
Eu faria exatamente isso que eu acho que ele faria, tá? Eu Marão, ia chegar...
O cético.
Ia chegar, ia buscar uma interpretação diferente, ia inventar alguma história para controlar, para justificar isso.
Para negar, na verdade, para justificar.
E aí a gente vê, né, que à medida que as coisas estão se aproximando e se complicando, o El Cuco, ele tá reassumindo o controle do Jack, né? Ele tá falando assim, ele tá reativando o Jack como seu agente adormecido, né?
Aliás, coitado do Jack nesse episódio, né?
Não, nesse episódio dá pena.
Eu falei que eu tinha um pouco de empatia.
Porque você vê que ele não quer
antes.
Fazer o mal, ele tá ali sendo cercado pelo cara e ele começa a enxergar a pintura na parede, pintura na mão.
Nas mãos.
Nossa, aquilo é muito desesperador, né?
Bizarro, sim.
Aquela visão bizarra de uma pessoa na casa dele, parece tipo a mãe dele, sim. Alguma pessoa que deve ter maltratado, ou a mãe adotiva, sei lá, aquele negócio de foster parents, né? E aquela coisa, aquela surra que ele toma dele mesmo, ele se batendo pela casa e tal. Porque é legal, né? Que a cena começa, parece que tem um ser ali dentro dando uma surra nele, pra depois você entender e perceber que ele tá viajando, que ele tá vendo aquilo acontecer, não é visível pro mundo exterior.
Exato.
Mas ele tá ali se arrebentando todo e tal.
Acho que aí me ressoa muito com It,
ah,
né? Que é o monstro que, enfim, que aparece no... Ele não, tem, não chega a ter uma aparição física.
Uhum.
Né? Às vezes ele está invisível e ele só é visto por aquelas pessoas que estão ali. Né? E muitas vezes ele é uma manifestação do medo delas. Né? Acho que isso me lembrou bastante.
É. E aí o Jack, ele vira uma espécie de... o símbolo do perigo, né? Então ele vai buscar a Holly. Então você já fica tenso com aquilo.
Sim. Bom, pessoal, segure esse suspense aí, que o Marão tem um recado para vocês.
Olha essa dica. Eu adoro mergulhar nos filmes e as séries que eu assisto. Deu pra notar, né, gente? Por isso que eu fico fazendo podcast. E pra isso, o HBO Extras virou um companheiro perfeito. Você baixa o app na sua loja de aplicativos, para smartphone ou tablet, e aí depois é facinho de usar. Você abre o aplicativo, aperta aquele botão que aparece, e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar. A partir daí é moleza. Você vê a cena na TV e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone. E o Extras, ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial. Identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são. E pensa bem, é perfeito para usar com HBO Go. Depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente, você vai lá e assiste de novo, só que agora com os extras ligados. Eu faço isso direto. Beijo.
E voltamos.
Ele busca a Holly. E aí ele para pra tomar um café com ela, porque ele tá tentando saber o que ela descobriu, o que ela descobriu, né? E aí ele vai levar ela pra encontrar com eles e você fica o tempo todo falando, esse cara vai fazer, não vai dar merda, né?
Ele e
vai
mesmo atacar. A Holly, ela já fica meio ressabiada, né? Ela já...
Então... ele vira esse símbolo do perigo, né, pra ela, né? E aí aquele grupo de pessoas, aí a, de novo a Ginny faz aquela coisa de falar assim, não, acho que não devia ser só você, eu quero participar. E eu acho que a Glory devia participar. Claro que ela não imaginava que ia dar a merda que deu, mas ela vai tentando fazer uma coisa importante, que é botar os vários personagens afetados pela situação naquela mesma sala. Eu acho que isso, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer com o Jack, mas eu acho que isso talvez seja o que seja capaz de fazer o Jack resistir a não cometer uma atrocidade, porque ele sabe que é errado, ele tá vendo os acontecimentos, ele sabe que é alguma coisa muito ruim que tá tentando controlar ele, e ele tá vendo isso tudo acontecer, quer dizer, ele tava lá, ele viu que é uma entidade maléfica, ele viu que é um monstro, ele viu que, né, e ele, melhor do que os outros, ele entende que alguma coisa tá errada, né, ele tá vendo a entidade se comunicar com ele fazer coisas horríveis, né, quer dizer, então, o Jack tem uma perspectiva muito específica dessa situação toda, que talvez faça a diferença no próximo episódio. Enfim, já adiantando o que vai acontecer no final, né? O que acontece no final do episódio.
Mas se bem que a gente também não sabe...
Ou ele vai só fazer merda e pronto.
É, porque a gente não sabe o que tá em risco pra ele, além da integridade física. A gente não sabe se o ser tá ameaçando pessoas da família dele, isso, ou sei lá.
Porque a gente não sabe o que ele tá dizendo, isso aí.
Porque ele fez isso com os outros, né?
Isso.
E com o Jack, por enquanto, a gente só viu a ameaça física, né? Mas o que poderia motivá-lo além disso? Porque já chegou numa hora, no episódio anterior, que ele falou, quer me levar? Me leva. Tipo, me
chega,
mata.
Né? Não aguento mais
agora.
Essa dor, essas
Exato.
Coisas.
Exato. E aí a coisa escalonou. Ela melhorou e depois piorou 1000%, né?
Pois é, com aquela surra bizarra. Então a gente chega nesse momento, que é um momento bem focal ali, né? Os episódios 6 parecem estar ficando sempre importante também. Eu tava vendo o Watchmen alguns meses atrás e o episódio 6 do Watchmen é basicamente um episódio crucial também.
É o do flashback.
É o do flashback, Então a gente tá aqui de frente para um momento em que a Holly chega, olha para aquelas pessoas todas, com um jeito Holly de ser, ela sabe que ela vai ser trucidada pela plateia e ela começa a... É muito engraçado porque ela recita, né? Ela vai dizer toda a teoria dela, todo mundo com aquela cara de... Essa mulher é louca, louca, louca de pedra, enquadra, chama a polícia. Todo mundo olhando pra ela, né? E, aliás, é até importante, a gente falou no episódio passado, né? Porque a presença que tá faltando nessa sala é a Tamika, né?
Uhum.
E no episódio passado, a gente acabou não falando disso, a Tamika, ela tem aquele...
Ela também viu.
Ela tem aquele momento em que ela também viu alguém talvez ela não tenha a mesma noção que eles, mas ela sente a ameaça ao filho dela, né? Sim. Isso aí é crucial. E ela tem aquele momento em que ela fica apavorada. Se você junta com o fato de que o Jack falou pra ela, não quero me aproximar do teu filho, eu não sei, eu não confio em mim mesmo, perto dele e tal, não sei o quê. Eu cheguei a achar naquela cena que ela ia fazer alguma coisa e ia descobrir que era o Jack no quarto, sabe? Uhum. Tipo, mas enfim, ela, eu acho que ela não foi... Talvez tenha, deve ter ligação com o que ela sentiu naquela, quando ela falou assim, eu não quero me meter nisso não. Eu fiquei com essa sensação, não sei se foi isso, porque eles notam a falta dela, ela foi chamada, ela não, ela deu uma desculpa e não foi, né? É já um sinal, né, de que tá cercando essas pessoas e tal. Eu acho a reação da Glory muito interessante, porque... Primeiro eles estão incomodados, aí ela assim, não, deixa ela falar. Aí você fala, caraca, ela deve estar tendo uma epifania ali e vai agora sair dali com tipo, ah, então foi isso que aconteceu com meu marido. Não, eu acho sensacional. Aí de repente ela olha e fala assim, então é isso que vocês vão resolver? É isso? E eu acho muito interessante porque o que vai vir a seguir, né, é a descrença total dela no marido, né? Ela parece que sepultaram o marido dela.
Porque até então ela estava esperando receber algum tipo de informação que fosse exonerar o Terry, limpar o nome dele, né? Porque ela já perdeu o marido, a família dela está destruída, né? E a esperança que ela tem de reconstruir é que ele seja inocentado.
Isso.
Né? Então ela está até passando por esse processo de luto. É, né, de negação. Primeiro luto da própria morte do Terry, a morte física e a morte simbólica também, né?
É.
Daquela pessoa na qual eu acreditava, com quem eu fui casada por 14 anos, não pode ser esse monstro, né? E aí quando ela pede uma informação, pede uma investigação que prove a verdade pra ela e chega uma personagem que ela nunca viu na vida e fala, então, não foi o Terry, foi o
bicho papão.
Coco, foi o bicho papão, né? Foi o Boogeyman.
É.
Aí a mulher fala, não,
não tipo, acredito. Não acredito que é isso aqui que vocês vão fazer pra limpar o nome do meu marido. E eu acho muito forte a sequência, porque ela levanta desolada, né, desesperada, e ela parece perder as esperanças na conversa dela com ele, com o Ralph, quando ela faz aquele momento que ela fala assim, ah, ele era um pai tão bom, quando ela conta aquela coisa de como ele sabia lidar com os medos das filhas, né, quando a filha vinha com uma história qualquer e ele falava assim, não, mas o Leprechaun, ele só vive na Irlanda, ele não pode sair de lá não, fica tranquila, aí a habilidade dele, né, pra lidar com a situação, ela fala, ah, mas ele era um pai tão bom, e aí, só que você vê que ela foi, abriu as coisas dele pra jogar fora, pra falar assim, agora sim, ele morreu, porque eu não tenho mais esperança de...
E ela também tava tentando buscar alguma evidência, né, contra ele.
Isso, ela como se ela estivesse falando assim, deixa eu ver se eu encontro alguma foto de criança, se eu encontro alguma coisa que mostre que ele era um monstro.
Ela começa a desconfiar, né?
Secretamente.
E isso ressoa muito com outras histórias do Stephen King, que nas quais ele traz realmente esse lado, né, que ninguém conhece.
Isso.
Que todo mundo tem. Todo mundo tem um lado sombrio. Tem, inclusive, um conto dele que... Eu acho que não virou filme ainda, se virou eu não assisti. Mas chama The Good Marriage. É uma história muito semelhante, né? De uma mulher que, nesse caso, ela descobre que o marido tinha uma vida... Ele era um psicopata, ele tinha toda uma carreira aí. Ele era como aquele serial killer, o BTK killer.
Uhum.
Que ele também era um cara que era casado, com filhos e tal. Só que, de vez em quando, ele saía aí pra cometer uns assassinatos. E depois mandava as provas pra polícia, mandava cartas pra polícia provocando, sabe? E era
que
um
louco,
né? Pai de família, cidadão de bem, né?
É, cidadão de bem, pois é. E aí eu acho ela tá negociando mesmo, né? Essa coisa de aceitar
que ele
pode,
né,
não ser o que ela esperava. Sim. De que ele pode... De que ele tem um segredo. Eu fiquei um pouco assustado. Eu achei que ela ia revelar alguma coisa terrível sobre ela, qualquer. Porque ela começa dizendo, eu tinha meus segredos também. Sei lá o que que era. E aquilo vai virar... Porque, na verdade, ela dizendo, ele deve ter os dele. E o problema é que os dele parecem ser muito piores do que eu imaginava. Então, é muito... É tocante isso, né? Dela... precisar aceitar que o pai das duas filhas dela, o homem que ela viu morrer daquela maneira terrível, talvez seja realmente um monstro, porque a única coisa que sobrou pra ela, ela olha e fala, não, gente, o bicho papão não dá, né? Aí foi demais. Então eu acho que essa sequência toda, né, da maneira como eles vão ser tocados, e eu acho muito legal isso, né? Quer dizer, ela é tocada dessa maneira, ela fica desiludida sobre...
Uhum.
Sobre o marido que morreu e tal. O Ralph fica também assim, puta, não acredito que eu deixei essa pessoa falar na frente de todo mundo e queimar o meu filme. Né? O Ralph tá preocupado com a reputação dele. Né? O Howard, é engraçado porque o Howard, a definição do Howard pra Holly foi, ela é lunática, mas ela é brilhante. E aí o Howard vai contar essa história do vampiro e aquela coisa meio que, como se ele estivesse meio que zoando um pouco a história toda. Então, Yunis, ele é interessante porque ele que é justamente, sei lá, também é um detetive ali, é o cara de evidências físicas, é o cara que vem com as provas de laboratório e tal. Ele faz o sinal da cruz. E ele tem as lendas lá, ele conhece a lenda do El Cuco, e ele tem uma coisa que é interessante, porque a gente vai ver que ele lembra, né, da história de que aquele cara do strip club foi arranhado pelo Terry, eles viram isso ali no vídeo e tal, e aí quando ele se toca disso, ele começa a vigiar o cara.
Sim.
Né? Então acho que isso vai ser... Eu imagino que isso vai ser importante, porque até porque a gente tá vendo esse personagem aparecer repetidamente, ou é um despiste, ou ele vai ser a próxima identidade do El Coco lá. Então as reações são diferentes, né? O cara que devia ser o cara que ia também ali descartar tudo, porque é o cara das evidências. Por outro lado, ele viu aquele monte de evidências que ele não tem como explicar, que a própria Holly fala assim: ai, cara, eles vão jogar tudo fora, vão dizer que é evidência mal colhida, vão dizer que é contaminação, que tá contaminado, eles vão explicar, né, o fato de que tá tudo errado. E aí ele fica bolado e começa a seguir o cara. Então talvez ali saia alguma coisa importante.
Eu acho que essa cena também ela é muito simbólica. Primeiro por conta do impacto emocional que ela teve na Glory, né, na esposa, na viúva do Terry. Né? Mas segundo porque ela traz todo esse elenco, todo mundo que a gente viu crescendo, né, nesses 6 episódios, né, e são pessoas com backgrounds totalmente diferentes. Tem investigador, tem assistente social, né, tem a Glory, que é a pessoa mais afetada por isso, e tem o Howie, né, que é o advogado, que aliás eu queria que ele fosse o meu advogado, porque ele é um cara, parece ser muito, né, muito
ele
legal.
Ele tá realmente envolvido no caso.
E você vê que, ainda que ele tenha a sua dose de ceticismo, alguma coisinha ali o tocou. Sabe?
Isso,
Então, todos os personagens eles tiveram reações diferentes, desde a negação da Glory, né, até essas nuances, né, mais sutis entre cada um deles.
Isso
eu achei brilhante também.
E aí, a gente tem esse momento focal, né, em que aquela personagem apresenta para esses personagens todos, e esse momento claramente é focal e é um ponto de virada da história, porque ela colocou preto no branco para eles, né, olha, isso aqui é o que eu descobri. Né? E a partir daí eles estão tirando suas conclusões, estão tentando digerir o que aconteceu, e eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouco sobre essa história de lendas urbanas, né? Porque as lendas urbanas aqui, primeiro que nosso amigo Stephen King, ele é um interessantíssimo autor que de certa forma foi criando as lendas urbanas dele, mas ele é um cara que as histórias dele são as histórias que no mundo real virariam lendas urbanas. Elas iam ser enfeitadas e aumentadas e distorcidas para virar lendas urbanas, né? Tem uma coisa na internet que é a creepypasta. Creepypasta, na verdade, é um termo que vem de copy-paste, porque as pessoas geralmente copiavam e colavam histórias bizarras que elas conheciam, e de repente aumentavam daqui, diminuíam dali e tal, e elas compartilhavam essas histórias que eram lendas urbanas, né? E aí o creepypasta virou uma corruptela disso, né? O copy virou creepy e o paste virou pasta, né? Uhum. Então virou uma coisa assim, tipo, ó, o que é um creepypasta? Creepypasta é uma história, é uma lenda urbana sendo compartilhada na internet, as pessoas morrendo de medo lá, ou fazendo comentários engraçadinhos e tal. E são milhares e milhares, tem versão brasileira, tem um monte de fórum por aí em que as pessoas compartilham essas histórias bizarras, né? Geralmente, elas são interpretações bizarras de fatos que aconteceram de alguma maneira. Nos últimos anos, a gente teve aquela história da Momo, que é aquela boneca bizarríssima, com aqueles olhos gigantescos, que era...
causou pesadelos em muitas crianças.
Que as pessoas diziam que elas apareciam em vídeos e tal, que tecnicamente o que eles diziam era impossível, se aparecer é porque alguém postou um vídeo com aquilo, né? Mas no fim das contas era uma boneca de um estúdio de efeitos especiais, que tinha sido compartilhadas as imagens e elas foram misturadas com
uma escultura. Né, de um artista japonês.
Isso.
Né?
E aí, dali se criou toda uma mitologia e mortes e não sei o que, crianças apavoradas e tal.
Pais, principalmente.
Pais,
né?
Sempre os pais, né? Teve a história da baleia azul, né? Uhum. Que foi aquela história das mensagens sendo trocadas e das prendas e aquela coisa toda assustadora, que os pais também ficaram apavorados, mas que também era uma lenda urbana e que, em alguns casos, algumas pessoas interpretaram a história além do que ela precisava ser, porque as pessoas aumentam. Um dos casos mais interessante é o caso do Slenderman. Também é uma história bizarríssima, porque começa com um concurso lá de imagens assustadoras, aí um cara no Photoshop cria essa imagem começa a ser compartilhada, e a galera começa a adicionar fatos falsos à história, né? Um telefone sem fio, mas feito de propósito ali. Então, e aí ele faz isso, e a criança desaparece, e aí ele aparece na foto, e não sei o que, as pessoas vão aumentando aí. Tem alguma pra você contar? Que você lembra aí?
Eu acho que no mundo real, acho que a gente tem, influenciando aí várias culturas há séculos, acho que o caso mais clássico é o dos vampiros, né?
Aham. Uhum.
Que, enfim, ninguém sabe ao certo como surgiu essa lenda, mas ela tá em todas as culturas praticamente.
Uhum.
Nas orientais, nas ocidentais.
Todo mundo tem um vampiro,
todo
né?
Todo mundo, toda cultura tem o seu vampiro, né? Mas uma das teorias...
Sugadores de sangue de cada cultura.
Mas a teoria mais, assim, que óbvio não tem como ela ser comprovada, porque justamente existem várias culturas, mas é de que o vampirismo seja um dos aspectos de uma doença muito conhecida que é a porfíria.
Aham. Uhum.
Né, que é uma doença sanguínea que faz com que a pessoa tenha uma sensibilidade excessiva ao sol.
Uhum.
E aí qualquer tipo de exposição faz com que ela se encha de bolhas e aquilo pode infeccionar. E dependendo do caso e até da época em que a pessoa teve essa doença, ela podia meio que ficar sem pele no rosto, entendeu?
Uhum.
Então ela ficava com os caninos expostos, com os dentes expostos, sem pálpebra, uma coisa horrorosa, sabe? E aí as pessoas viam isso na rua e falavam, isso é um monstro.
É um bicho que não pode andar de dia.
Exato,
né?
Exato. Exato. Então, sei lá, imagino eu que alguém, vítima, uma pobre vítima dessa doença, um dia, sei lá, teve que sair na rua e precisou colocar uma capa preta, alguma coisa assim, pra se proteger do sol, né? E aí,
né? E esse infeliz assim, colocou virou... uma capa preta, e aí também, assim, pegou, viu uma pessoa andando na rua, aí pulou e arrancou o sangue dela e bebeu.
E essas pessoas, inclusive, elas, muitas são hemofílicas e precisam de transfusões constantes de sangue, uhum. né? Agora, é muito longe da realidade a gente imaginar que algumas dessas vítimas, algumas dessas pessoas, desses pacientes, entre eles tinham um serial killer ou alguém revoltado com a sociedade que falou, eu tenho essa condição, é incurável, todo mundo me chama de monstro.
Então,
agora vocês vão ver o monstro. Exato.
Uhum,
não é entendi. Muito longe, né, da nossa percepção, imaginar que isso possa acontecer. Mesmo os lobisomens, né? Lobisomem também é uma, eu diria que é uma mistura da porfíria com o vírus da raiva.
Não,
né?
E tem aquelas pessoas que nasceram super peludas também,
sim,
né?
que também acontecem, é uma condição genética, né?
Isso. Não, e assim, você não precisa nem que elas tenham feito alguma coisa. Você precisa só ter uma pessoa assim num lugar e acontecer um assassinato por perto, pra eles botarem a culpa,
dali.
Né?
Exato,
botarem
sim.
a culpa nele, né?
Foi ele, foi o monstro, foi o lobisomem. Aquela coisa, né? Corcunda de Notre Dame, né? Enfim, que tem tantas histórias. E assim surgem as lendas.
Não, e a raiva é uma doença que é perfeita para criar lendas bizarras em torno dela, né?
Porque ela traz todos esses sintomas, né? Da pessoa reverter para um estado mais animalesco, né? Isso. Tudo bem, ela não vai ficar peluda, mas ela vai ficar agressiva e ela vai ficar muitas vezes até com os caninos mais expostos, até pela expressão facial dela. Às vezes chega em casos que a musculatura do rosto, ela fica paralisada. Uhum. Só que numa expressão muito agressiva. Porque uhum. a pessoa perde completamente, fica fora da casinha, né?
Uhum.
Então ela entra nesse estado mais agressivo. Agora imagina isso há 500, 800 anos atrás.
É.
Como é que é?
Não, a raiva até hoje é uma doença incurável.
É incurável.
Né? Os casos de cura são muito...
A exceção à regra.
São a exceção absoluta e não há caso... As poucas pessoas que escaparam da raiva não escaparam sem sequela, né? Então é algo terrível, uma doença daquelas que ela é tão agressiva, o corpo humano não consegue se curar e os únicos casos em que a pessoa, né, não foi curada, ela sobreviveu à raiva, foi assim, induziram ao coma, deixaram a pessoa...
Foi criado um protocolo.
Um protocolo, né? Super complexo. Tal. Tem livros sobre isso bem interessantes, a gente já ficou bem aí viajando nas bizarrices. É uma doença terrível, basicamente incurável. E que, assim, ver alguém passar por isso é algo desesperador mesmo. E não, por acaso, animais que sofrem de raiva também ficam também... Enfim, horrível. É horrível.
E daí que a gente pensa, sabe? Todas essas evidências que a Holly traz, né? De coisas que parecem ser absolutamente fora da realidade. Fora da nossa realidade objetiva, do que a gente pode ver. Mas essas coisas podem existir, né? Imagina as pessoas testemunhando essas doenças como a raiva ou... porfíria, ou mesmo esquizofrenia, sabe? A coisa de 500 anos atrás. Para eles, tudo era sobrenatural. Para eles, tudo tinha uma explicação alheia à realidade, né? Ou seja, talvez pra gente ainda existam muitos fenômenos que a gente ainda não consegue explicar e que talvez a caixinha onde a gente consiga encaixar mais facilmente seja do sobrenatural, por
Entendi.
Enquanto.
O Iabu quer acreditar.
Eu sou um believer, já falei.
Não, mas o próprio monstro aqui do nosso, da série, cara com capuz e com rosto distorcido, né? Tem a clássica lenda urbana de que se você vir um homem com capuz na estrada, geralmente ele tá marcando o lugar onde vai acontecer um acidente. E essa é assustadora também. No mínimo, você toma um susto, né? Imagina, aquele raio na madrugada. Tem um cara parado com um capuz bizarro, você não consegue ver o rosto dele, tá ali parado numa curva, né? Pra ter um acidente ali não custa muito.
Fica em casa.
É, pois é. E aí, essa é uma clássica lenda urbana, porque as pessoas mais boazinhas acham que é um fantasma tentando avisar que vai acontecer alguma coisa. As pessoas menos crédulas na bondade dos fantasmas dizem que seria uma... Na verdade, ele tá marcando o mesmo lugar pra acontecer um acidente, o que é que você participe. Do acidente, né? Mas o fato é que alguém com um capuzão no meio da madrugada, numa estrada deserta, eu não passo nem perto. Tô longe
disso. Se tivesse segurando uma foice, então...
Não, aí é demais, né? Por favor, não. Obrigado. Enfim, a gente vê que as pessoas... a gente falou no episódio passado sobre os seres humanos buscando padrões estranhos e tal. As pessoas... criam essas teorias bizarras, né? Tem um outro caso também, dois casos bem interessantes, né? E, aliás, a internet, ela foi um lugar perfeito para espalhar isso como nunca, né?
Então a gente tem... É a fenda na realidade, onde tudo isso vaza.
É. Né? Então a gente tem, inclusive, alguns sites especializados em catalogar as histórias bizarras e falsas, né? Os boatões, as lendas urbanas. Mas uma delas bem interessante é a Não É a Beck, né? Que é assim... contaram uma história que foi se espalhando de uma menina que teria consumido drogas e morrido, e aí tinha uma foto da menina que estava sendo espalhada por todo mundo e tal, e quando a pessoa foi olhar a foto era da Taylor Swift, adolescente, e a história ficou tão bizarra que a Taylor Swift soube da história e passou a usar uma camiseta, né? I am not back, or I'm back, não lembro bom. Agora, ela entendeu a piada e começou a usar a camiseta, brincando, né, com a história toda do meme e tal. Uma das mais que prova como é cíclico a lenda urbana é o seguinte, né? Na década passada, a Avril Lavigne ficou conhecida e depois a carreira dela ficou meio no meio do caminho. E aí uma explicação que as pessoas davam, já que ela tinha sido tão bacana e de repente ela tinha perdido o rumo, era de que não era mais ela. Ela tinha morrido, tinha sido substituída por uma atriz, né? Gente. Tipo assim, estão dando um pouquinho de importância demais pra Avril Lavigne, enfim. Como artista e tal, quero mais que ela esteja ótima, esteja bem. E isso é assim, uma ótima história de como isso aconteceu, é o próprio Paul McCartney, né? Que as pessoas criaram a lenda de que o Paul McCartney tinha morrido.
Sim.
E de que eles ficavam tentando deixar pistas nas capas dos discos e nas letras e tal. O Elvis, né, que morreu, e as pessoas falam, não, mas o Elvis não morreu, na verdade ele tá com os ETs por aí.
Ou ele,
né,
foi congelado, tem tantas histórias.
E a própria, a Demi Lovato, né, que também ganhou a lenda dizendo que ela também tinha morrido e tinha sido substituída. Então, assim, é cíclico. Essa história, ela reaparece.
O caso mais recente, que eu saiba, né? Talvez tenha outro mais ainda, é do BTS.
Sabe? Isso, da banda do BTS. Assim, legal.
De K-pop. A minha filha veio me falar esses dias. Papai, sabia que o fulano do BTS morreu, na verdade? Ele foi substituído.
Foi substituído.
Aí eu falei, não, Luna, deixa o papai explicar. Lembra do Paul McCartney, não sei o que, fulano, Demi Lovato, Ariana Grande também.
Ariana Grande, pois é.
E ela é super fã da Ariana Grande, né?
Ah, tá.
Aí eu falei, não, com a Ariana Grande foi a mesma coisa e tal. As pessoas contam essas histórias, né?
Pois é, né, cara? A natureza cíclica dessas lendas urbanas. Sim. Então, com tudo isso, né? Então, a reação da Glory é compreensível, né? Essa filha da mãe chegou aqui agora e destruiu todas as minhas esperanças de ver a reputação do meu marido restabelecida, até para que eu possa ter uma vida menos desesperadora com as minhas filhas que estão sendo maltratadas pelas pessoas na escola, na rua, em tudo quanto é lugar. Ninguém mais quer falar com elas e tal.
Mas já pensou se não é o El Cuco que ficou no lugar do Paul e depois ficou no lugar da Avril Lavigne?
Nossa.
No lugar, mano, da Ariana Grande? Quem sabe?
Pois é.
Do BTS?
Nossa, do BTS. Imagina se é o El Cuco em todos esses lugares, a gente vai encontrar um deles com a cara derretida. Imagina que terror.
Um K-popper com a cara derretida. Um
K-popper com a cara derretida. E para a reta final aqui, né, a Jeanne convida a Holly para dormir na casa dela, para desespero do Ralph, tudo que ele não quer é olhar para a cara da Holly, né? E aí tem uma cena que eu acho bem legal, porque o Ralph se acha muito esperto e tal, não sei o quê. E aí, que é uma coisa assim, tá bom, a Ginny conta de novo a história, né, do encontro dela com o El Cuco. A Holly vai e fala assim, ele tava aqui? Uhum, tava. E vocês tentaram achar impressão digital? E aí o Ralph, pela primeira vez, você vê o Ralph quase que ficar embaraçado pela... Porque ele responde, não, claro que não. Por que, que eu ia procurar uma impressão digital de... Não tem, ninguém entrou aqui, é óbvio que foi um sonho. Ela, é? Peraí. Aí ela faz aquela luz UV improvisada e ela mostra que a mesa e a cadeira estão marcadas. E aquele momento é um momento bem interessante. Porque assim, de novo, uma pessoa cética como o Ralph, eu falo assim, não, mas isso aí foi outra pessoa, em outro dia, que botou a mão aqui e fez, não sei o que lá. E aí a Holly, que é uma believer, tipo Yabu, vai falar assim, não, mas peraí, mas olha só, ele estava aqui 2 dias atrás ou 1 dia atrás, aconteceu tal coisa, né? E olha a marca aqui, é exatamente onde ele estava. Quantas pessoas ficam aqui? Né, falando com a sua mulher e tal. A Ginny é tocada por aquilo, né? E a Ginny tá claramente dando crédito pra Holly. A Holly tá ali vendo que aconteceu alguma coisa passou por ali, né? Então a gente tá começando a, pelo menos, né, mexer nas convicções desses personagens. E de um jeito ou de outro, embora o Ralph seja um investigador pragmático e tal, não sei o quê, nesse momento em que ele vai conversar com a Glory, que ela vai manifestar para ele que ela perdeu confiança na história, né, de que o marido dela seria inocente, aí a gente vê aquela inversão total dos papéis, porque aí você vê o Ralph falando assim, olha, eu não sei qual é a explicação ainda, mas eu acho que não foi ele. E acho muito legal. Que é um momento no meio da história, né, em que você vê, ele não consegue explicar por quê. Mas os elementos estão tão misturados ainda que ele sabe que alguma coisa está errada. Ele não consegue dizer o que está errado, mas o espírito detetivesco dele ali, a cabeça de detetive, diz para ele assim, esse caso não está resolvido e não foi ele.
E olha que interessante. E a melhor chance que ele tem de resolver esse caso é fazer o que o filho dele, ou o Cuco, disse no sonho. Let go. Abandonar as crenças dele. Abandonar tudo que ele sabe, né? E ir pro outro extremo, que é onde tá a Holly.
Mas olha, é como isso, a gente, cara, falou, né? O El Cuco vai lá e fala pra ele assim, então, ó, faz assim. Aí ele fala, é isso mesmo, eu vou agora deixar pra lá minhas convicções e vou resolver o caso. Não, não!
Bad move. Bad move, Cuco.
Não!
Se é que foi o Cuco, hein? Agora, se é que foi agora o Cuco. Pode ter sido o Derek também.
Pode ter sido. Será que não foi o fantasma do, exato, Derek tentando redirecionar o pai? Será?
Em direção a esse caminho, mas da fé. Porque você vê que ele é um cara totalmente destruído. Né? Então, agora ele tem uma chance de, né, de se redimir da tragédia que ele ocasionou com a prisão do Terry. Né? E o único caminho é esse. É a Holly.
E eu adoro também essa coisa da Holly tentando dizer assim, quanto pesa uma onda de luz? Quanto pesa um fantasma? Quanto, assim, tipo, ela tentando dizer assim, cara, se esse ser se manifestou aqui, né? Como é que tá deixando essas pistas aqui? O que que é? Cada coisa. Eu adoro essa situação. Adoro essa coisa do Ralph. O momento em que ele começa a tentar ele dizer pra esposa do cara que ele, né, sem querer, mas ele causou a morte do cara ao deixar o cara naquela situação e tal. Eles todos são vítimas de um monstro terrível que tá ali, né, se esgueirando entre eles e tal. E aí a gente vai para essa reta final, assim, eu acho que é o melhor gancho até agora na série, porque esse é um momento em que você fica absolutamente desesperado, né? Porque você viu a ameaça do Jack pairando sobre ela, mas o Jack não agiu, e aí depois da surra que ele toma do monstro, né? Seja ele deu, ou o fantasma, ou o monstro deu, seja lá o que for, mas o Jack tá todo arrebentado, né? E aí ele foi dobrado pela criatura a agir contra a Holly, né? E aí aquela coisa de que, então ele vai, e aí ele vai convencer a Holly que vale a pena ela ir com ele até o celeiro, onde ele quer mostrar pra ela alguma coisa, né?
Ele não quer que ela avise ninguém.
Não quer que ela avise ninguém. e que nesse momento, né, dada a reação de todo mundo, ainda faz algum sentido para ela, né, esse segredo todo, porque talvez ela ache assim, ele não quer que as pessoas saibam, né, que ele tá acreditando em mim, que é uma vergonha acreditar em mim. Que acho que também tem esse momento em que ela fala assim, tá, acha que eu gosto de chegar, contar para todo mundo e olhar na cara das pessoas, elas me achando uma louca?
E eu acho que ainda tem um componente, não sei se ele foi intencional ou não, mas para mim ficou muito claro que existe uma outra camada de risco para Holly, porque ela é uma mulher negra com um homem branco desconhecido no carro, sabe? Violento.
Violento, claramente violento, ele tá todo arrebentado e ele, a gente viu ele ao longo dos episódios anteriores, sempre arrumando confusão no uhum. bar, né? Quer dizer, ele tem um histórico de violência que vai contar contra ele. Então, se ele comete um crime, se ele mata ela também, né? Se ele age contra ela, ninguém vai achar também a coisa mais estranha do mundo, né?
Uhum.
Mas ela... O perigo que ela corre, né? Amarrado ali em todos esses signos sendo colocados ali na mesa.
Sim, é muito tenso.
Mas ela é muito corajosa, nossa heroína. Ela é muito corajosa, topa ir até o lugar com ele. E ao mesmo tempo, a mente analítica superior da nossa heroína...
Ela sabe que tá acontecendo alguma coisa.
Faz com que ela saque o que aconteceu, sim. Porque... Ela faz aquele truquinho de falar, de jogar o negócio no chão pra ele abaixar. E quando ele abaixa, ela vai e ver
o pescoço dele.
O pescoço dele. E aí é legal porque você vê que a grande utilidade do episódio anterior é dela descobrir aquelas coisas, porque a gente vê ela olhando as fotos do cara que ela fotografou no cemitério, né? O cara que era o primo do Hofstetter, né? Do enfermeiro. E ela descobriu que aquele cara tava com aquelas feridas na nuca. Essa informação que ela descobriu no episódio anterior é útil para que ela agora, quando ela vê que o Jack tá com aquelas feridas, ela fala, ferrou. E é muito e é muito interessante porque ela já tenta ali dar uma escapada e não, vamos lá, vambora. E você mais fala assim, o que ela vai fazer para escapar do que vem pela frente, né? Aí o cara é muito maior do que ela tá num carro, ninguém sabe para onde ela tá indo. A Holly também não é uma lutadora, uma pessoa que a gente viu, né? Em nenhum momento capaz de entrar num confronto físico.
E ela é uma pessoa que abomina a violência também, isso. Né? Ela fala isso logo que ela aparece.
Isso.
É um caso violento? Mas já aconteceu.
Uh-huh.
Então tá bom, então eu posso me envolver. Isso. Porque eu abomino ter que me envolver com violência.
Isso.
Né?
Então a gente tem uma personagem aqui que, assim, esse eu achei até agora, de todos os finais até aqui, o final mais enervante, porque é um momento em que um personagem importante está realmente numa situação que você não sabe como é que ela vai sair daquilo, se é que ela vai sair, como ela vai sair daquilo, como ela vai enfrentar aquele personagem. Eu acho que assim, a gente, claro, tá aqui, né, especulando, talvez o Jack consiga se controlar, né? Talvez o Jack...
Eu acho que não.
Não, né?
No nível que ele tá...
Ué, você não é o cara que acredita? Talvez o Jack consiga se controlar? Eu acho que não. Talvez ela vai pedir ajuda de alguma maneira? Não sei. Como ela vai escapar disso? Se ela vai escapar disso, a gente não sabe, né? Essa é uma das virtudes de ter mais de um personagem importante, porque isso cria a sensação de que qualquer personagem pode... se dá mal, né? A gente agora tá aqui torcendo pela nossa heroína Holly Gibney para que ela seja capaz de dar cabo do Jack.
Nossa Santa Holly.
Gente, então é isso. Estamos aqui, ó, tensos de novo, mais um episódio. Eu tô achando muito legal a galera, quando acaba o episódio, já começa no Twitter a movimentação, e aí alguns espectadores vêm falando, o episódio de hoje, nossa, eu tô muito tenso, não acredito que eu vou ter que esperar uma semana e tal, não sei o quê. Então tá sendo legal ver isso, então vocês acham a gente... No Twitter, o meu Twitter é @AlexandreMaron, né? E o teu, Yabu?
É @FábioYabu.
Isso aí. Vocês acham a gente no Twitter pra conversar com a gente sobre a série, porque a gente tá aqui, ó, também tenso, episódio a episódio, acompanhando junto com vocês.
É isso aí, então, são tão tensos quanto vocês. E até pra vocês saberem, quem lê o livro já sabe, mas já divergiu bastante do livro. Então, tipo, estamos todos em terreno desconhecido agora.
Isso aí. Então, gente, até a semana que vem, quando a gente volta a discutir Outsider.
Valeu, galera.
Beijo, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO, Outsider. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Yabu. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.